Atos dos Apóstolos e Atos dos Cristãos. Olá, amiguinhos, olá pessoal, bem-vindos a mais um café. Como é que está tudo? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que se sintam animados e prontos para refletirmos juntos mais uma passagem ou mais um tema da Bíblia. Se tiverem alguns comentários ou qualquer coisa queiram partilhar comigo, já sabem, podem ir às redes sociais. Estão os links com as tags na descrição do episódio e eu espero lá por vocês. Mas hoje, é verdade, hoje vamos falar de viver uma vida de ação. Sim, vamos pegar na prontidão de Paulo, do último episódio, e naquele espírito de ação de Pedro, do episódio anterior, e perguntar: o que é que podemos fazer para o reino de Deus? Há trabalho para fazer? Ou é uma vida chata e aborrecida? Vamos explorar este tópico e perceber que a vida com Deus é tudo menos aborrecida. Vamos a isso! A vida cristã é aborrecida? Bem, a televisão também é, se não a ligarmos. Para ver os melhores programas há que tê-la ligada. Isso faz toda a diferença. Assim também é se estamos ligados a Deus. Esta é uma frase de Reinhard Bonnke, grande evangelista em África. Eu andei a ler Atos dos Apóstolos ultimamente e fiquei completamente pasmado com uma coisa, com a quantidade de coisas que há para fazer no reino de Deus. Sim, por vezes nós podemos pensar que a nossa vida cristã consiste apenas em ler a Bíblia, orar, irmos à igreja, mas a vida de relacionamento com Jesus, que inclui, claro, estas coisas, é muito mais completa e cheia de vida do que podemos imaginar. É uma vida que nos afeta a nós e aos outros. É vivida de forma expansiva, natural e sobrenatural e cheia de poder. Lembram-se das palavras de Jesus em Lucas? Eu refresco-vos a memória. Lucas 10, 2. Diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em primeiro lugar, vemos que há uma escassez, conforme o texto apresenta. A colheita é grande, ou seja, há muito trabalho para fazer, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, nós temos que pedir ao Senhor para enviar pessoas para trabalhar na colheita. Se cada um de nós aplicasse o seu tempo e energia da maneira certa, com certeza conseguiríamos ser bastante mais eficazes nas nossas vidas cristãs. Isto não significa servir a Deus a tempo inteiro, mas significa servir a Deus inteiramente. Confuso? Colossenses esclarece-nos. Colossenses 3, 23 a 24 diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Em Colossenses 3, 17 também diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pessoal, real talk, vamos falar a sério. Em tudo o que vocês decidirem se dedicarem a fazer, e digo tudo, incluam Deus nisso. É por Ele e para Ele que nós fazemos todas as coisas. Atos 17:28 diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, estamos permanentemente na presença dEle e Ele está permanentemente em nós. Somos filhos. Logo aqui temos uma motivação gigante para não dar lugar ao aborrecimento, mas para nos revestirmos do poder de Deus para toda e qualquer tarefa que nos é apresentada. Além de podermos dedicar tudo o que fazemos na nossa vida diária a Deus e para a glória dEle, Ele ainda nos dá coisas específicas para fazer, missões e objetivos que só podem ser revelados por Ele, trabalhados com Ele e completados pelo poder do Seu Espírito, para que nenhum homem se glorie. Ou seja, para que quem olhe e veja que aquela tarefa ou aquilo que parece super complicado nós fazermos, que é algo que nós, na verdade, não fomos nós que fizemos, mas foi o poder de Deus em nós. E assim essa pessoa vai conhecer e vai glorificar ao Deus que nós servimos. Então, vamos resumir. Sabendo estas coisas, que há muito trabalho para fazer, que podemos dedicar tudo o que fazemos a Deus e que há coisas que só podemos fazer com Deus, porque é Ele que as faz nascer no nosso coração, na nossa mente e nos dá poder para as completar, o que é que podemos fazer ou devemos fazer para não estarmos aborrecidos, mas para termos um espírito ligado à ação, para agir? Em primeiro lugar, eu diria que devemos orar. Devemos estar sempre em oração para conhecermos a vontade de Deus, para nos fortalecermos na sua presença e com o seu poder. Jeremias 42:3 diz: Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Em 2 Tessalonicenses 1:11 diz: Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra tudo, todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Amigos, a oração é o combustível para o nosso motor. Sem falarmos com Deus, não conseguimos avançar. É praticamente impossível. Ficamos restringidos pela força e capacidade naturais e limitadas que nós temos. Mas ao orar, nós obtemos esclarecimento, encorajamento, força e estratégia. E agora vocês podem dizer: Ai, ó Joel, mas a sério, orar, eu queria agir, eu queria fazer alguma coisa, não percebo porque é que este é o primeiro passo. Isto é imitação da vossa voz, ok? Malta, eis algumas das maiores mentiras que Satanás nos conta a respeito da oração. Ah, a oração não é agir propriamente, é melhor fazeres alguma coisa em vez de perderes tempo a orar. Tens mesmo que orar sobre tudo e mais alguma coisa? Este é um dos argumentos que Satanás usa. Outro, que é pior, eu acho, que tem a ver com uma crença específica que nós desenvolvemos em nós, é: ah, eu não tenho o dom da oração. Há pessoas na igreja que oram facilmente, que lhes é natural. Foram feitas para isso, são irmãos de oração. Isso é para elas. Eu prefiro ler a Bíblia, estudar a palavra, é mais a minha área, mais o meu foco. A oração, não me dou muito bem com a oração. Orar é agir. Quantas vezes eu encontro pessoal que pensa que orar é exatamente aquilo que é descrito antes? E por falta de conhecimento sobre a verdade da oração, não só catalogam quem ora, de X ou Y, não é? Como se recusam a orar e a entrar neste espaço de acesso ao Pai que Jesus nos permite ter. Orar não é só planeamento para ação. Orar já é agir por si só. Quando oramos, Deus faz. O céu move-se com as orações dos filhos de Deus. Daniel 9:23 diz: Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Assim que nós começamos a orar, maltinha do café, o céu move-se. Deus faz coisas, coisas acontecem. Nós não vemos o plano espiritual, é verdade, mas as coisas nunca ficam como estavam, nunca. Por isso, mesmo que consideres que ainda não sabes o que fazer, ora. Há sempre alguém por quem orar, situações por que orar, líderes por quem interceder. A oração já por si é a ação e dá-nos energia para continuar em todas as outras coisas que nós precisamos de fazer. Este era o primeiro ponto. O segundo, nós devemos estar prontos. Ter um estado de prontidão, de alerta e de preparação é importante. Devemos estar com uma expectativa positiva de que vamos fazer alguma coisa que serve para mostrar mais sobre quem Deus é, seja em que área for. 1 Pedro 1:13 diz: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Lucas 12:35, mais uma vez a ecoar este pensamento: Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. E finalmente Tito 3:1, lembra todos os que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. O aborrecimento transforma a antecipação em ansiedade e medo, ok? Há ali uma mistura de sentimentos e de emoções que nos deixam paralisados. Adiamos as tarefas que temos para fazer porque não nos dão prazer ou achamos que não são significativas no nosso modo de pensar. Procrastinamos. Colocamos entretenimento no lugar do cansaço de fazer nada. A prontidão transforma a antecipação em excitação e em esperança. Fazemos as coisas de forma atempada, com um espírito de serviço e de otimismo. O entretenimento passa a dar lugar a um sentimento de propósito muito mais recompensador. E finalmente, ponto 3. Devemos fazer o que for necessário. Aliás, não é finalmente. É o ponto 3. Desculpem, já estava a pensar que era o último ponto. Aproveitar cada oportunidade para fazer o que for preciso. Com o espírito de serviço a Deus, sabemos que cada tarefa que nos vier às mãos para fazer será feita com excelência. Seja limpar a igreja, ou seja, estarmos no grupo de louvor, seja na caixa do supermercado ou num cargo de chefia de uma empresa, a atitude de serviço com que abordamos cada coisa é o mais importante. devemos fazer tudo aquilo que se nos apresenta à frente para fazer com espírito de serviço. Deus não liga a posições, Deus liga a posição do coração. Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Tudo o que vos vier à mão para fazer, e posso falar no contexto de igreja ou fora do contexto de igreja, tudo o que vier à mão para vocês fazerem, agarre essas oportunidades, façam. Seja limpar a igreja, seja fazer um novo currículo para a escola dominical dos mais pequenos, fora da igreja, parar à beira da estrada quando alguém tem algum problema no carro, ajudarem os vossos amigos a estudar, por exemplo. Tudo o que se vos apresentar para fazer, façam-no com todas as vossas forças. Portanto, ponto 3, devemos fazer o que é necessário, o que se nos apresenta para fazer. Ponto 4, devemos fazer o que é específico, aquilo para o qual Deus nos capacitou especialmente e propositadamente para fazer. Ele fez-te com capacidade para desenhar, para música, para dar conselhos, para encorajar pessoas, para escrever, ou deu-te apenas uma história de vida diferente através da qual tu podes inspirar e ajudar os outros. Tudo isto é teu e pode ser colocado ao serviço dos outros e de Deus. E são coisas que só tu podes fazer, em que só tu podes ter um espaço para servir a Deus daquela forma. Deus criou-nos unicamente. Todos temos um ADN diferente, todos temos uma composição diferente, uma personalidade diferente, todos temos almas diferentes e relacionamentos diferentes com o Pai. Mas todos somos filhos capacitados e todos temos formas de servir a Deus através dos dons que Ele nos concedeu propositadamente. Lembre-se que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele já sabia como é que nos iria criar, como é que nos iria moldar, a forma especial como Ele nos iria fazer, que habilidades nos ia dar. Ele sabia isso tudo e fê-lo com intenção, com propósito. Finalmente, queria deixar também dois versículos com vocês. Tiago 1:22-25. E são aspectos mais gerais acerca de fazermos, de estarmos preparados e de fazermos aquilo que devemos fazer. Tiago 1:22-25 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Cuidado, pessoal, que nós possamos praticar aquilo que, a forma de viver com Deus, que possa ser praticada. Não estamos a falar de legalismo, não estamos a falar de fazermos obras por fazer, para ganharmos pontos com Deus, até porque isso não acontece, como vocês sabem, não é? Não é assim que nós não ganhamos a salvação, foi pela graça. Pela graça somos salvos. Portanto, não adianta estarmos a tentar revestir-nos de medalhas só porque sim. Não, nós queremos fazer e servir porque Jesus, além de dar esse exemplo, ele mostrou-nos que esse é o caminho mais excelente. Aquilo que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se nós fizermos isto desta maneira, nós vamos ser felizes naquilo que nós fizermos. Não vai ser um peso, não vai ser uma carga de trabalhos, vai ser um prazer nós servirmos aos outros e ao nosso Deus. Lembram-se do episódio do Netflix? Eu tentei mostrar que, para nós, cristãos, o ideal era sermos criadores e não consumidores, para não sermos absorvidos por aquilo que à nossa volta é criado e posto para nós consumirmos, mas para nós mesmos criarmos coisas novas inspiradas em Deus. E, de certa forma, estes últimos episódios têm ligado muito essa ideia. Devemos agir, devemos ser cristãos orientados para a ação. Não devemos ficar nem paralisados com medo, porque Deus está connosco, nem aborrecidos com falta de coisas para fazer, porque temos muitas coisas para fazer em todas as áreas, seja na vida diária, seja a nível de ministério, seja a nível profissional, em que podemos e devemos incluir Deus. E depois, nós temos, temos uma geração com vontade de fazer, que ainda não procurou se calhar muito bem qual é o seu sítio, onde é que encaixam, mas eu tenho a certeza que assim que encontrem o seu propósito, que vão partir daquela linha de partida e ninguém os agarra. E é isso que eu quero despoletar a vocês que estão a ouvir, relembrar-me a mim todos os dias, porque, atenção pessoal, somos todos humanos, ok? E todos somos sujeitos a aborrecimento, a procrastinar, especialmente quando são tarefas que particularmente ou são complicadas ou não nos dão tanto prazer, se calhar, quanto nós gostaríamos, mas que se nós encararmos desta forma, de que são para o crescimento do Reino de Deus, que são para tornar conhecido o seu nome, para o louvor e para a sua glória, então é muito mais fácil e nós levantamos da cama com outra energia e levantamos-nos com outra perspectiva e começamos a fazer as coisas com outra vontade e outra entrega. E eu gostava que vocês ficassem com esta mensagem. Finalmente, deixo-vos estes versículos de Hebreus. Em Hebreus 6, a partir do versículo 10. E diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até ao fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo a que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, pessoal, está aqui o aviso. Mostremos a prontidão até ao fim para que tenhamos a plena certeza da esperança, para que não fiquemos negligentes, ou seja, para que não fiquemos acomodados, mas imitemos aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Que nós possamos olhar até para os heróis da fé, aquela lista de heróis da fé, ainda também em Hebreus, e possamos inspirar-nos, pessoal. Eles eram pessoas como nós. Eram pessoas como nós que decidiram dizer: Deus, eu vou contigo, eu vou caminhar contigo. E eles viram o extraordinário acontecer porque eles não ficaram parados no mesmo sítio, mas a cada passo que deram, um passo com Deus, e fazendo aquilo que vinha às mãos para eles fazerem, Deus abençoou e Deus recompensou ricamente. Eu espero que vocês fiquem bem. E que se sintam motivados para fazer, e já sabem, precisam de duas coisas. Precisam de orar e se calhar eu sugerir um cafezinho para terem mais energia para fazerem aquilo que está no vosso coração para Deus. Eu espero que fiquem bem. Um beijinho e um abraço. E já sabem, cuidem-se. Bye!